Gravando, vamos começar, como não poderia deixar de ser, com a nossa musiquinha de sempre.
I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here. Will you show me around?
Estamos começando o bar número 37.
37.
Sim, é o terceiro de 2020, né? Ou eu já perdi as contas?
Acho que é o terceiro ou quarto, hein? Acho que está comprovado que as contas estão meio perdidas.
Então, é. A gente começou com Gil Scott Heron, reimaginado pelo baterista Makaia McCraven. E o cara resolveu fazer uma homenagem ao Gil Scott Heron, que faleceu em 2010, 2012, já nem sei mais quando que o Gil Scott Heron faleceu, mas o Gil Scott Heron foi ele foi uma grande revolução na música, eu ia falar música negra americana, mas eu vou completar dizendo que é na música de maneira geral e total, porque para começar ele tem o título de música que talvez seja o título de música mais mencionado fora dos grandes figurões da música, que é The Revolution Will Not Be Televised.
É verdade.
Que hoje em dia, mais do que nunca, com a era da internet, a revolução não será televisionada, porque ela vai ser transmitida ao vivo por todos os aparelhos que, sei lá, se vão se chamar smartphones. A revolução já não foi transmitida e a gente não viu.
Está sendo, né? Na palma da mão, eu acho que em breve em algum chip na nossa cabeça, no relógio, enfim.
Mas o Gil Scott Heron é um cara que ele é considerado pioneiro, ou pelo menos um cara que arriscou em alguns lugares antes de todo mundo. Para começar, ele é considerado o Dylan preto, o Dylan negro, ou seja, não é pouca coisa, porque o Dylan tem um Nobel de literatura.
Uhum.
E o Gil Scott Heron também escreveu alguns livros, além de letras fabulosas, e sempre um cara que se posicionou politicamente pelos direitos humanos. Na época do Apartheid, ele gravou um disco. Como é que era o nome do disco? Eu acho que era Johannesburg. E sempre foi um cara que tinha claramente definido o lado que ele estava. Sempre teve. Assim como o Bob Dylan também. E é muito engraçado e até um pouco estranho que um baterista de jazz, que é o Makaia McCraven, resolveu regravar um disco dele, e cara, o disco é fantástico, não dá pra escutar em qualquer lugar.
Pô, impressionante a profundidade da voz do cara, e também essas gravações pré-revolução digital, né? Tem um corpo, o som, que a experiência é outra. Pô, é impressionante, muito poderoso. Aí, sabe o que me lembrou rapidinho? Uma frase de um cara que eu não conheço tanta obra, mas que me impressionou desde que eu vi pela primeira vez, que é o Baco Exu aqui.
Baco Exu do Blues.
É, que ele tem aquela história dele chamar de blues tudo aquilo que os negros faziam e eram demonizados por isso, e depois, quando os brancos refizeram releituras dessas expressões artísticas ganharam as vitrines, os louros da glória. Então ele chama de blues tudo que foi criado pelos negros e depois maquiado pelos brancos, né?
E a lembrança do Baco Exu do Blues é boa, porque tem Exu no nome, é bom. Bom, a gente vai começar agora o Boia número 37. Eu, Júlio Adler, aqui ao lado do Bruno Bocaiúva. Vamos começar falando de Nazaré, que é o assunto mais fresco do momento. O João Valente, que não vai participar hoje conosco, eu pedi que ele mandasse um relato do que ele assistiu, e ele assistiu de uma maneira muito especial, porque ele fez a transmissão para o Sport TV de Portugal, ou seja, ele teve a tarefa delicadíssima, que ele descreve, inclusive, no áudio que vocês vão ouvir agora, de narrar ao vivo a situação que o Alex Botelho passou, que era... ninguém sabia.
Flertando com a morte mesmo.
Flertando com a morte e ao vivo. E, bom, vamos ouvir o que o João Valente tem para falar e depois vamos falar um pouco dessa inevitável morbidez que é testemunhar esses eventos, né? Vamos lá.
Bom, vou falar aqui do Campeonato Nazaré um pouquinho. Eu vou começar pelo final. E o final, sem dúvida, que foi o acidente, né, que envolveu o Alex Botelho e o Hugo Val, dois dos mais experientes surfistas ali na Nazaré. Eu vou começar por falar que foi aqueles 10 minutos que passou ali, foram um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Eu estava fazendo a narração ao vivo para a Sport TV, e foi bem difícil, sabe? Eu tive que fazer um exercício mesmo de ficar pensando para comigo, mantenha a compostura, não especula, entendeu? Não faz dramatismo, tenta ser frio, porque eu por dentro estava tremendo. Eu adoro o Alex, mas acho que mesmo que não gostasse de quem tivesse envolvido, ninguém quer estar narrando a morte de um surfista, seja quem for, ao vivo. Eu estava bem emocionado e me disseram que eu consegui segurar a emoção, que era evidente na voz, mas que consegui fazer. Espero que sim, não consigo escutar de volta, espero que tenha funcionado. Em relação ao acidente em si, eu acho que é difícil você ficar... É difícil ficar especulando sobre essas coisas, como seria se não fosse em ambiente de competição. Eu acho que o ambiente de competição puxa naturalmente, mesmo em situações de risco, como é um campeonato de onda grande na Nazaré, acho que puxa os competidores a fazerem sempre algo mais que não fariam se fosse uma sessão livre, em que não tivesse valendo nada. Mas é difícil, né, porra? Porque o Hugo e o Alex, pô, já pularam, já furaram muitas ondas muito maiores do que aquelas, espumas muito maiores com jet ski, e não aconteceu nada. Por isso, difícil de falar que se não tivesse ambiente de competição, ele teria contornado teria apontado jet ski para a praia e contornado mais na frente, em vez de tentar pular aquela junção. Aquela onda foi uma onda surpreendente, que não deveria ser tão surpreendente ali, porque ali eu lembro que há 3 anos, já não lembro há quanto tempo, foi o último campeonato de remada lá na Nazaré, mas foi ali que o Gerrit McNamara também pegou uma junção dessas com uma onda lateral e estava rebocando estava com o Damon Hopgood na garupa, e eles pularam do mesmo jeito e o Damon Hopgood se machucou e nem conseguiu entrar na bateria. Por isso ali acontece esse tipo de coisas. Eu acho que em termos de segurança, eu acho que essa situação e outras, como a da própria Maia, uns anos atrás, acho que o pessoal da segurança tem que considerar planos mais concretos, estratégias, tem que definir estratégias para atuar na zona do short break, ali na zona do quebra-coco, porque ali na Nazaré eu conheço relatos de surfistas experientes que falaram, teve um amigo meu aqui, surfista de onda mais experiente da Nazaré também, que falou que, pô, pensou que ia morrer a 3 metros da areia, porque não conseguia chegar na areia. Por isso é que a gente vê nas imagens tanta relutância da equipe de socorro de entrar na água para ajudar o alemão a trazer o Alex para a praia, porque é muito difícil ali. Ali facilmente você perde o pé e já não consegue voltar para a areia. Mas enfim, eu acho que precisa pensar numa estratégia de como funcionar com alguém que esteja sem sentidos, inconsciente, na zona do short break. Acho que as estratégias ainda não estão bem pensadas. Lá fora está funcionando tudo muito bem, toda coisa do resgate, tá, o apoio dos outros jet skis. Acho que isso está tudo funcionando muito bem. Com alguém sem sentidos ou seriamente machucado, com uma perna quebrada, alguma coisa que previna a mobilidade dessa pessoa, acho que tem que ser mais pensada. Eu acho que tem que se prever essas situações e perceber que estratégia a adotar nessa hora, porque houve claramente ali momentos de desnorteamento, e ainda bem que tudo funcionou, porque o resto do dispositivo, mais uma vez repito, o dispositivo em terra de socorro também está muito bem montado, e permitiu salvar a vida do Alex, porque correu o risco de vida. 10 minutos, ele apagou na hora do acidente, ele deve ter batido a cabeça, alguma coisa assim, no jet ski, apagou ali. Conversei depois com o Peter Mel me falou que talvez isso tenha ajudado a salvar ele, porque a ingestão de água pelos pulmões em caso de desmaio é muito mais reduzida do que em questão de afogamento. No desespero, a pessoa acaba engolindo mais água e respirando mais água do que em caso de estar sem sentidos, que foi ali o caso. Ele falou que aumenta em cerca de 3, 4 minutos o tempo de socorro num caso de desmaio. E isso também foi uma informação interessante. E pronto, o campeonato foi legal, cara. Eu gostei do campeonato. Eu normalmente assisto esse tipo de campeonato chato. Esse eu achei bastante interessante. Teve muita onda feita, vantagem do tow-in, né, em relação às provas de remada. Muita onda feita, teve pouca onda de qualidade. Muitas duplas, mesmo no espaço de 1 hora vezes 2, que foram 2 baterias para cada grupo, eu acho que teve muita dupla que não conseguiu achar onda boa, acharam ondas grandes, mas que morriam rápido, que não faziam parede, e ali é difícil de achar, né? Às vezes é um beach break, não podemos nunca esquecer que aquilo é um beach break, que funciona como qualquer beach break. Se bate no lugar certo, tem altas ondas, pode ser muito boa onda, se não bate, pode ser ruim, e foi o caso. Muita gente não achou ondas boas. Achei que a WSL estava muito feita para... Eu achei... Não vou falar se é a WSL. Eu achei que estava tudo muito em volta da dupla... da dupla do Kailene com o Chumbinho. Acho que aquela dupla estava feita para ser promovida, e a gente vê nos clipes de melhores momentos, etc., que muita onda que não entrou. Pô, tem uma onda do Twig que eu estou lembrando, incrível, uma cavada com a mão na borda, que foi um dos momentos mais incríveis da competição, nem entrou nos rios de melhores momentos. Eu acho que está tudo muito em volta daquela equipe Red Bull no meio. Tem ali o, sabe, promover as estrelas do Kailene, realmente é uma estrela, não tem como tirar o mérito dele. Lucas Chumbo está no mesmo nível também, não tem como tirar o mérito dos caras, mas achei excessivamente programado para pro desfecho final. E acho que ficou claro na forma como está sendo promovido o pós-evento. Que mais? Não teve interação nenhuma com os atletas, porque os atletas iam e voltavam do porto, por isso não tinha ninguém na praia, a gente não via ninguém que estivesse competindo na praia, nos intervalos das baterias. Eles ficavam no porto e depois iam lá competir, depois voltavam para o porto. Não teve assim nada de esse tipo, daquela interação que a gente está habituado a ter com os surfistas de competição. Na zona da praia ali não aconteceu. Mas de resto, pô, muita gente assistindo. Acho que esse tipo de evento realmente é o de onda grande, onde existe o risco de vida. Acho que é aquilo que melhor fala com o grande público anônimo. Acho que é muito mais fácil comunicar isso do que com o público, com o público anônimo, com o público não surfista. É muito mais fácil transmitir e comunicar o surf com esse público do que através das sutilezas do surf de alta performance, competição que é uma coisa que só surfista mesmo que entende e se interessa. Ali, como tem aquele perigo de morte, é um pouco como aquela coisa, acho que não tem que condenar muito não, cara. corrida de Fórmula 1, quantas pessoas assistem também corrida de Fórmula 1 só para esperando ter um acidente, ou só vem a largada, porque é aquele momento mais dramático e tal, e depois não estão nem aí, nem entendem, nem estão interessados em entender. Eu sou um que não estou nem um pouquinho interessado em entender nada de Fórmula 1, só gosto de ver os melhores momentos, gosto de ver uma boa perseguição, etc. Mas, enfim... sei lá o que mais que tem para fazer, para falar aqui do campeonato. Foi uma grande festa, aquele momento caiu assim um pouco como uma sombra, porque todo mundo gosta do Alex. O Alex é um dos caras mais boa praça que tem. O Hugo Val, o piloto da moto, também um cara fora de série. Ficou todo mundo assim muito abalado com o acidente. Foi assim uma nuvem negra enquanto não desanuviou e as pessoas não tiveram a certeza que estava tudo bem. Eu acho que está tudo bem ali, acho que eles realmente portaram. Acho que ali tudo correu mal naquele acidente, né? O próprio Hugo falou que ele tentou acelerar quando ele viu aquela espuma vindo na direção deles, ele tentou acelerar exatamente para, na hora que batesse a moto, o jet ski voar para longe, mas não aconteceu porque pegou tudo ao mesmo tempo. Eles bateram na hora que a junção bateu, que fez ali a pororoca e jogou todo mundo para cima. Aquele backwash, jogou tudo para cima, ficou todo mundo que caiu. O Alex nunca largou do jet ski, deve ter batido com ele. O Hugo caiu em cima do jet ski, eles não conseguiram se separar. Enfim, tudo que podia correr mal ali correu. E pronto, foi isso o grande drama da coisa. A nível de performance, pô, acho que realmente já falei, Kailene e Lucas Schumacher estão no outro nível, Twig também muito bem. Faltou onda para o Nicolau Van Rupp, o Achim Munian pegou umas ondas grandes também. A Justine Dupont também, porra, fora de série essa menina, ela se joga muito e pega bem. O Sebastian, a dupla que tá fazendo com a Maia, o Sebastian pegou umas cracas grandes, como sempre. Enfim, foi um campeonato que eu achei bem legal de assistir. O formato é bom, acho que o formato é bom. O pessoal, acho que leva um pouco tempo demais entre o fim do campeonato e o anúncio de quem ganhou, quebra um pouco o momento, mas, porra, acho o formato muito bom. E é isso aí, cara. Foi legal, gostei de ver o campeonato. Não estava esperando, achei que ia ser chato. E não foi, não, cara. Foi um campeonato que valeu a pena ir até a praia e assistir lá. Acho que falta um pouco mais de olhar a máquina toda como está no surf normal, a nível de comunicação com o público, de informação, essas coisas. Falta olhar um pouquinho a máquina, mas eu acho que é válido. A coisa tá no bom caminho, com esse formato.
Bom, relato completo, né, e minucioso do João Valente, que fez a narração ao vivo e compartilhou agora conosco as impressões dele. Eu não posso falar absolutamente nada, Bruno, porque por motivos pessoais não assisti o campeonato. Não, quer dizer, eu não sei nem se chama de campeonato ou não, porque eu julgo que a intenção da WSL é que sempre haja um campeão e tal, que sempre se coroe alguém no final, que eles acham que isso é tão importante quanto o resto. Eu acho que em onda grande, o grande campeonato é do homem contra o mar, nunca é do cara que ganha de verdade, porque tem os caras que talvez não ganhem no dia, mas que assumiram, porra, um nível de compromisso e um nível, um risco tão grande com tudo que teve à disposição dele naquele momento, sabe? Todas as ferramentas que ele tem ali, às vezes pode ser um jet ski, às vezes é só a remada, sei lá, o colete salva-vida. É um esporte muito arriscado, né, cara? É incrível que não morra gente o tempo todo nessas situações, porque é muito anormal que esses caras e essas mulheres, essas pessoas passam quando se colocam naquela situação, mesmo com todo o treino, mesmo com tudo que tem por trás, com toda a segurança, é muito anormal. E eu anotei algumas coisas para falar a respeito disso, você também anotou, Bruno, mas uma das coisas que me incomoda é o formato, porque quando teve aquele mar enorme em feed, que a Red Bull estava fazendo a transmissão e o campeonato é interrompido, e o mundo inteiro que estava dedicado a assistir aquele campeonato passa a assistir a melhor sessão de free surf em onda grande de toda a história do surf, sei lá, que uma coisa equiparada a Macarra em 1969, Waimea em 74, todos os grandes momentos do surf de onda grande, e de repente a gente estava assistindo ao vivo, e naquele dia não teve campeonato, não teve campeão, não teve nada, e foi, eu não me recordo, nem Jaws, nem em nenhum outro momento, nem no Zé de Aikau, eu não me recordo de ter ficado tão fissurado e tão intrigado e tão fascinado com o que estava acontecendo diante dos meus olhos. Quando o Ramon Navarro pega aquele tubo naquele dia, numa onda de, não sei estimar o tamanho, alguma coisa entre 18 e 30 pés, sei lá. É ridículo ficar tentando colocar os números, porque para um surfista de onda grande, aquilo ali tem 12 pés, e para um cara assustado como eu, tem 45 pés. Então, enfim, aquela onda do Ramon Navarro, que a gente teve chance de testemunhar ao vivo e depois várias vezes de novo, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi. E eu duvido que ele trocaria aquele momento por um troféu de melhor surfista daquele dia, entendeu? O troféu dele é a onda, o troféu dele é aquele momento, é estar dentro d'água, né, e pegar uma bomba daquela, passar por dentro daquele trem desenfreado, assim como todos eles que estavam ali dentro, inclusive Joel Parkinson e Mick Fanning, que estavam no rabinho do rabinho do rabinho, com as suas ganzeiras emprestadas e que estavam possivelmente passando o maior medo que tinham passado em toda a vida. Então, eu sinceramente acho que estimar, considerar um campeão nesses negócios, para mim já é um erro. Eu acho que devia ter uma taxa alta de participação, cada surfista deveria ganhar uma grana boa, boa mesmo, de verdade. E é lógico que o cara tem que comprovar que ele está apto a fazer aquele negócio, não é uma coisa para aventureiros. Depois que o cara, sei lá, passar por uns 4, 5 anos, né, de surf em ondas grandes, em Porto Escondido, em Jaws, em Waimea, em Mavericks e do cacete, aí ele está apto a se arriscar ao vivo para o mundo inteiro. Não é qualquer um. Enfim, eu tenho muita coisa para falar desse campeonato, mas vamos começar por isso, Bruno. Tua impressão.
Não é, você falou que, né, que eu achava que isso não era nem um campeonato, talvez eu vá além ainda, e não estou querendo aqui ficar jogando para a plateia ou carregando nas tintas, não. É só para, de repente, suscitar reflexões mesmo. Para mim, é quase um outro esporte, na verdade. O que aqueles caras fazem ali, ou fizeram, eu acho que explode, destrói com as referências, com os limites que a gente imaginava de surf até muito pouco tempo atrás, né? E também indo contra a corrente dos puristas, né? Que eu acho que o fato dos caras estarem ali de tow-in, eu acho que dá uma dinâmica para o negócio e enfim, coloca em cena uma competição, uma disputa que tem outros valores, outros elementos, né? A coisa do jet ski, dos caras estarem enfrentando o limite de vida ou morte o tempo inteiro, faz um negócio ser muito tenso e muito além. E como a gente estava, antes de começar o programa, falando também, a capacidade que um evento desse tem de extrapolar o ambiente do surf que a gente conhece, né? do surf visto pelos surfistas, né? Porque a competição do Championship Tour, ela de fato mobiliza, mas mobiliza quem pega onda, quem tem interesse técnico por uma coisa que tem muito a ver com uma ginástica olímpica sobre as águas, né? E eu acho que ali no ambiente de ondas grandes é de fato usar as metáforas aí dos gladiadores, por mais clichêsaço que seja, e gasto que esteja, é impressionante mesmo. Os caras estão em outro patamar físico, né? E tentando lembrar também...
Como diria o Bruno Henrique, né? Outro patamar.
Outro patamar, me lembrou o Bruno Henrique do Flamengo mesmo. Agora tá me lembrando da Justine Dupont, né? O que é essa mulher, né? O quão longe ela consegue ir nos projetos dela dentro d'água, né? Porque ela, acho que ela enveredou por várias modalidades, ela pega onda de longboard também, ela é... Porra, ela me impressiona cada vez que eu vejo ela se colocar nessas situações. E
ela meio que ofusca a Maia, né?
É.
Ela ofusca completamente a Maia, porque a Maia sempre meio que reinou sozinha e tal. E agora a Justine vem, já nem é mais sombra, ela provoca a sombra na Maia e todas as outras meninas e muitos homens também.
É. Ela traz a experiência, né, de circuito mundial, de uma competidora de ondas convencionais e com uma técnica apurada, né? Então foi impressionante, aquela maior das bombas dela, o drive, a projeção, né? Enfim, eu estou me lembrando agora, falando em drive e projeção, no dia seguinte você viu o Chumbo pegou uma esquerda, que ele deu um full rotation lá acima do lip de uma bomba dessas, que a gente não tem régua para estabelecer os números, né? O que a dupla fez ali, o Kailene e o Lucas, realmente estava meio barbada mesmo, né? Eu achei interessante a coisa da disputa entre nações, mas foi um pouco covardia dos caras colocarem esses dois meninos juntos, porque... Claro que experiência conta muito nesse ambiente, mas os dois estão desde muito novinhos, né? Já dentro d'água em situações de risco, né? Então, assim, mesmo longe de fazer 30 anos de idade, os caras já rodaram o mundo inteiro e já se provaram, enfim, e estão no auge da forma física e técnica. Então, assim, os caras levam a performance naquele ambiente ali para um lugar impressionante.
Eles vêm de outra cultura, né? Porque a maioria dos caras de onda grande, maioria, veja bem, não todos, mas a maioria deles são surfistas muito limitados de ondas normais, né? Não é o caso do Shane Dora, claro.
É.
Mas nem é o caso do Albi Leia, que nem é surfista de ondas gigantes, mas, porra, o cara, quando quer, vai lá e faz o que quer. O Billy Kemper mesmo, claro. É um bom surfista de onda. Não. Onda ordinária. Mas esses caras, eles surfam bem em qualquer onda. Surfam bem de verdade, né? O feijãozinho com arroz, pô, eles até surfam bem.
Não, o Lucas, há 4 anos, o projeto dele era fazer o QS para entrar no CT, né?
Tipo... Pois é. Enfim, eu acho que o futuro desse formato, se é que a gente pode chamar assim, eu acho que é o que ninguém chama em inglês de strike mission.
Uhum.
Eu acho besteira gastar uma sessão dessa com um campeão, quando você pode simplesmente falar assim, pessoal, acompanhem o que a gente está documentando, porque quando tiver gigante, a gente vai estar lá e vai transmitir tudo. Porque, sei lá, daqui a 2 semanas vai dar 3 vezes maior do que aquele, ou 2 vezes maior, porque esse não foi nem de longe o maior deles, né? E é sempre uma grande oportunidade. Quando dá onda grande, você tem que estar lá. E eu acho que em Nazaré, às vezes, tem umas transmissões ou oferecidas pela própria prefeitura de Nazaré, ou, sei lá, Portuguese Waves, alguém oferece.
Ministério de Turismo.
Mas se a Red Bull e a WSL se reúnem para falar assim, olha, quando der gigante, pode contar que a gente vai transmitir.
Vamos abrir o sinal. Não, mas eu entendo, acho que até eles estão procurando e quase encontrando o meio do caminho, né? Porque quando você vê ali a maneira de premiar, foi a onda do dia. Então o Caio ganhou a onda do dia, a Justine ganhou a onda do dia entre as mulheres, e a história da votação também, o sistema de avaliação, foi interessante fazerem os próprios surfistas se avaliarem e avaliarem seus pares, seus adversários. Então eu acho que eles já estão entendendo que tem que se buscar talvez uma formatação diferente. Porque a modalidade exige e também vai tirar melhor proveito se encontrarem um formato especial, digno, né, desenhado para aquela situação. Eu acho que é louvável que eles aparentemente estão nessa busca e, enfim, eu entendo que também do ponto de vista do mercado seja importante coroar alguém para ter aquele, né, aquele momento de glória. E foi, eu acho que interessante nesse, em tudo que aconteceu, foi também o Alemão de Maresias, que tem um protagonismo como o cara líder ali do processo no salvamento do Alex Botelho, porque coloca, de fato, ele representa um grupo que estava ali meio longe, pelo menos não diretamente com os holofotes ligados para si, que isso é a galera do Water Safety, né? Enfim, eu acho que ele
são os caras mais importantes desses campeonatos. Eu acho que é um grande capítulo que às vezes fica ou mal contado ou quase não contado, que é toda a turma, os locais de Nazaré, que são especialistas naquele tipo de condição, e tem alguns deles, a turma de segurança, liderada também pelo Alemão, que vem dedicando a boa parte da vida dele para Nazaré. Então eu acho que pouca gente conhece tão bem aquilo é um beat break, né, cara? E beat break não é igual o riff break, que você sabe onde vai quebrar sempre o mesmo lugar e tal. As surpresas vêm de todos os lados, ainda por cima tem um reflexo ali que é e não é um reflexo de uma onda de 3, 4 metros, é um reflexo monstruoso, né, cara?
A dinâmica é toda fora do comum, né? O que o João fala.
O que ele fala do short break.
Short break,
o que ele
fala do desafio,
para nós aqui no Rio, quebra-coco.
Eu não sei que sugestão dá, mas realmente é ali é onde está o perigo, praticamente, né? Porque lá o sistema lá fora no outside está amplamente dominado pelos caras, muito embora o acidente tenha acontecido meio entre o short break e o outside, né? Na zona do agrião ali. Mas o short break é um desafio para ser domado, né? O que o João falou.
E a Nazaré,
o pezinho ali é arrastado, né?
A Nazaré é uma onda historicamente temida por banhistas portugueses que iam para lá, muito respeitada, quase uma praia. Tem uma certa mística naquela praia. É uma praia que já levou muitas vidas, né? Os pescadores respeitam demais. E normalmente nos dias até de verão, é uma praia que quebra perto da beira e às vezes pode parecer completamente inofensiva, mas como as nossas praias aqui do Rio também, a onda quebra perto da beira, às vezes parece que não tem onda, quando você entra, sei lá, nem precisa ir 2, 3 metros da beira. E se vier uma sériezinha, e elas vêm sempre, e na Nazaré sempre vem alguma série inesperada, você já não consegue mais botar o pé no chão.
E aí é dragado.
E já foi. É. Já foi, as correntezas são fortíssimas e é complicado. Bom, outra coisa que eu anotei aqui, que foi muito interessante saber, não fazia a menor ideia, Bruno, é o que o Peter Mel disse para o João sobre o fato do Alex Botelho ter desmaiado, ter desfalecido, e isso deu para ele quase que uma sobrevida, né? Emprestou para ele mais alguns minutos, porque sem estar aflito para pegar ar, ele engole menos água e o risco de morrer ou de acontecer uma coisa horrível diminui. Não fazia a menor ideia.
Depois da explicação faz sentido, né? Mas realmente eu também não tinha noção disso, não. E que bom que aconteceu dessa maneira, né? Que ele pôde ganhar uns minutos até o atendimento efetivamente começar a fazer efeito ali, né? Teve massagem cardíaca. Aqueles momentos ali foram os momentos mais tensos que eu acho que a comunidade do surf internacional viveu, talvez na última década, se não for na história, né? Porque se a gente for olhar, é uma fronteira que foi arrombada recentemente, né? Então o mundo não conhecia o poder de Nazaré até 10, 15 anos atrás. Então, realmente as coisas estão indo para um lugar, porra, realmente de gigante mesmo, impressionante.
Bom, encerramos o assunto Nazaré?
Encerramos? Acho que sim, né? Acho que o João foi tão certeiro ali nos pontos e a gente ainda foi além, então é meio por aí.
Bom, tivemos duas semanas atrás o Volcom Pro, o Volcom Pipe Pro, que eu acho que é a grande largada do WQS, começa com esse campeonato. É um campeonato que merecia ser um campeonato prime, com mais pontos e com um pouco mais de relevância, além de relevância folclórica.
É, a relevância em si de serem pipe, né, no início do ano.
É, devia. Mesmo porque se a gente puxar um pouquinho de nada pela memória, a WSL tinha proposto que o circuito mundial começaria em pipe em fevereiro, ou seja...
É, seria essa a data, né?
É, o Pipe Pro, o voo com Pipe Pro, possivelmente, se não tivesse acontecido aquela lambança total da dona Sofia e a WSL, não sabemos de quem efetivamente foi a culpa, mas alguém ali se julgou bem mais importante do que a, sei lá como é que chama, a prefeitura de Honolulu, ou então os órgãos do governo de Honolulu, e a WSL a, 4 anos atrás, 5 anos atrás, perdeu o prazo de fazer a aplicação, inscrição, o edital.
Ou reservar a data.
Reservar,
né,
a data, e perdeu a data do início do ano, que estava com o voo com o PRO, que não deixou de acontecer.
Uhum.
E é engraçado, porque esse assunto foi enterrado definitivamente, o voo continua acontecendo como um campeonato quase ordinário, né? Quase uhum. normal, corriqueiro, né? O Hang Loose vale mais do que o...
É, não, mesmo status.
Mesmo
mil.
Status.
É.
Então, o Volcom podia ter o status de 10 mil pontos, que seria agora, como é que chama, Bruno?
É, agora
Prime.
Fugiu. É
alguma coisa especial.
É,
grande,
meio imitando, né? Imitando o circuito do tênis, né? Mais uma vez. O mundo roda, a roda gira e eles voltam a ter um referencial de outros esportes aí.
Enfim, podia valer mais pontos.
É.
E
de fato merece, com certeza.
Tudo
pelo
isso...
local, pelo início da temporada, enfim, uma série de elementos.
E o campeonato começou de forma extraordinária. Os dois primeiros dias foram os dois melhores dois primeiros dias de campeonato em pipe de muitos anos que a gente lembra. É. Foi incrível, incrível, incrível. E terminou em condições... Foi uma pena, né? Foi um anticlímax.
Do ponto de vista das ondas, né? Porque no resultado final para...
Não, claro. O resultado, apesar de inesperado, né? Foi um resultado muito inesperado. Para nós brasileiros foi um resultado que mantém a supremacia verde e amarela no Havaí, principalmente em pipe. Porque a gente termina... em 1-2, com o Ítalo Ferreira ganhando o pipe e o Gabriel em segundo, e agora no voo com o pipe pro, a gente
três.
Tem 1-2-3, né? O Igor Lidantas ganha o campeonato, fazendo manobras de backside, né? Não uhum. ganha nem pegando tubo, que é uma pena, porque ele é capaz de pegar.
Exatamente.
Para os dois lados, ele dedica a vida dele, porra, desde que eu conheço o Guigui, quando ele tinha, sei lá, era um molequinho da equipe da Quicksilver junto com o Ale Romuniz.
Uhum, 16 anos ali, 2005, 2006.
É, por aí. Ele já mostrava que tinha muito apetite e muito desejo de dominar a pipeline, de se enquadrar no cenário havaiano, uhum. como um havaiano, nem como um convidado, um brasileiro. Ele é super bem quisto pela comunidade havaiana toda.
Uhum.
Os caras adoram ele. E...
chancelado pelo xerifão, o Fast Ed, né?
Mas com todo mundo, todo mundo gosta dele lá, e é muito bom que ele tenha conseguido essa conquista dele. É uma conquista que é bem mais importante do que só uma vitória no campeonato.
É
a conquista de um lugar que ele almeja há muito tempo, que é a lista dos vencedores em pipe.
Uhum.
Isso empresta para ele mais prestígio do que ele já tinha conquistado.
Uhum.
Ele agora... ele é quase um pipe master. Ele tem o nome dele ao lado do Bruce Ayres, do Jamie O'Brien, do John, de todos os caras.
Eu sou testemunho, que lembrar rapidinho uma vez que eu fiquei impressionado com ele, com o tempo que ele passava dentro da água em pipe. Isso deve ter uns 3 anos, talvez, final de 2016. O tempo que ele passava dentro d'água e a quantidade de ondas que ele surfava durante esse tempo, que lá em pipe isso é muito importante. Às vezes o cara sai da água e fala, porra, você nem vê o cara na água. E aí o cara sai e o cara passou três horas e você não viu uma onda relevante do cara. E ele conseguia ficar dentro d'água muito tempo, pegar uma quantidade incrível de ondas, e um belo dia eu percebi que ele já estava na água. Além de umas 3-4 horas, e eu vi ele saindo com a prancha quebrada, e falei, porra, tá bom, né? Esse cara já, assim, foi o melhor dentro d'água, devotou aqui horas preciosas da sua vida àquele desafio técnico e de coragem também, e o cara só saiu porque tinha quebrado a prancha, cara. O cara tomou um energético, trocou de prancha e voltou para dentro d'água. Eu falei, pô, esse cara quer muito isso, e, enfim, e tá provando aí que valeu a pena essa devoção, né?
Ah, e foi muito bom ver o João Chumbinho, que teve uma temporada espetacular, e que, aliás, perdeu agora no Hang Lúcio.
É.
Incrível, né? Uhum. Na primeira fase. Eu estava esperando, quer dizer, ainda estou esperando, uhum, que esse ano vai ser o ano dele. Principalmente quando der onda.
É.
E foi muito bom ver todo o campeonato que ele fez e ver também como ele conquistou. Assim, não é a primeira temporada dele, mas é a primeira grande, uhum, vitrine que ele teve, porque agora ele pertence à Volcom. Ele pertence, não, né?
É.
Ele tem o patrocínio da Volcom, então as atenções são muito maiores em cima dele. Ele tem lugar na casa da Volcom, e ao ter lugar na casa da Volcom, ele faz parte de um grupo de pessoas que mandam e desmandam.
É, que tem acesso livre, entra e sai da água. Né?
Naquele pequeno espaço sagrado do surf, que é Pipeline,
tão concorrido, né?
E ele mostrou que merece e tomou o lugar mesmo. Estou aqui, isso aqui é meu.
Bom,
e
essa cama é minha? Então tá bom, todo ano eu estou aqui, não se preocupa.
Não, essa cama é minha, o backdoor, deixa comigo que eu vou...
É.
Vou dominar esse negócio aqui. Ele tem duas ondas concorrendo à onda do inverno.
Grosseria, né?
Enfim, foi coroado com... Uhum. Pô, tão novo, já fez uma final em pipe e já tem um excelente resultado.
E entre eles o Iago, que é um virtuoso, que também é devotado a um outro ambiente, né? Sempre pegando um pouco aquelas sobras, né? O cara que fica lá atrás como o Guigui fica, né?
Mas é o cara que cada vez mais vai pegando intimidade com a onda, cada vez mais vai pegando intimidade. Ele há muito tempo não passa só aquele duas, três semanas dos campeonatos, ele vai lá e fica.
É.
Ele quer aprender a pegar onda, ele quer se sentir mais à vontade. E isso faz muita diferença, né? Entre chegar na Havaí, competir, sair correndo desesperado para ver a família e dedicar parte do tempo para... Não é só para fazer imagem, isso faz parte, uhum, também. Fazer imagem faz parte.
É.
Antigamente, eu ficava pensando, caramba, os caras só estão preocupados em fazer imagem. Não, mas o cara não está só preocupado em fazer imagem. Por acaso, o Grilo, que é o Leandro, pai dele, está sempre filmando. É muito disponível para fazer isso. Mas ele não está ali só para isso. Ele está ali, acho que tem um desejo grande. E não recuso a possibilidade do Grilo se satisfazer bastante como surfista, vendo o filho conseguindo o lugar que ele tanto almejou quando era moleque. E a gente tinha 25 anos, e a gente sonhava com os momentos de glória, que era pegar um tubo em pipeline e alguém ver, né? Alguém, não é? Hoje em dia o cara está no centro das atenções, todo mundo vê os tubos que ele pega em pipeline.
Os clipes dele rodam o mundo o tempo inteiro, né? Enfim, e sempre muito bem produzidos, e como dá gosto de ver, né, cara? Eu sou suspeito que eu gosto muito do surf dele. E
ontem ele soltou um videozinho pegando umas ondas de backside também no Havaí, meu Deus do céu.
Exatamente, não tem nada fora do lugar, né, cara? Você percebe uma preocupação com o estilo, mas é executado de uma forma muito natural, então é muito bonito de ver para qualquer lado, em qualquer tipo de onda. E eu queria voltar a essa devoção, tanto de Guigui como de Iago, talvez para o João Vitor seja uma coisa mais orgânica mesmo, né? De estar acostumado com aquela com as bombas, se sente mais à vontade nesse ambiente de limite. Mas eu queria lembrar de quem, pelo menos entre os brasileiros, mostrou o caminho das pedras nesse processo de dedicação a uma onda ou a um projeto de vitória, que é o aniversariante de ontem, né? Do dia 12 de fevereiro, o digníssimo Adriano de Souza.
Não, dia 13.
Dia 13? Hoje.
É hoje.
Dia 13. Certo, então é hoje. É 13 na camisa, né, inclusive?
Não, ontem quem fez aniversário, aliás, é o nosso próximo assunto. Você já saiu
furando a pauta.
Não, tá certo, foi ótimo. A gente está gravando hoje, quinta-feira, dia 13.
Isso.
E o aniversário adiante é o Adriano de Souza,
uhum,
mas ontem, dois caras...
Não, foi terça-feira, é dia 11.
Não foi dia 12?
Não, não, dia, é dia 11 e 2.
Eu achei que era dia 12.
Não, não, dia 11.
Ah, então...
É, o aniversário de Mr. Robert eu tenho decorado, né? Então, é, Kelly Slater e um predestinado, né? Que é o George Smith, que o cara, né, nasceu no mesmo dia do Slater.
O Jorginho
deve se chamar de Michael Jordan, né? Ou seja, o cara é um predestinado a ter muito sucesso, fosse em quadra, fosse em campo, no caso, dentro d'água, né? Jorgão da?
Jorginho da Moquenga.
Jorginho da Moquenga.
É. E tem uma história engraçada, porque... Onde é que foi que eu li isso? É. Agora já não lembro mais onde é que foi que eu li isso. Mas o George Smith, ele tinha acho que 15 ou 16 anos, e durante um campeonato, eu acho que foi durante o ISA Games, que teve na África do Sul,
tá,
ele fez questão de chamar o Adriano num churrasco, porque o Adriano tinha sido campeão mundial júnior.
Isso, é 2003 ali. É.
E aí ele chama o Adriano porque ele queria conhecer, ver de perto a sensação do surf mundial, né, que tinha a idade dele e que estava entrando naquele mundo, né, das celebridades do surf. O Jorge ainda era um promissor sul-africano, mas ainda não era nem de perto a estrela que é hoje em dia e nem do que ia se tornar um pouco depois, com aquela célebre disputa entre a Nike, a Billabong, a Quicksilver, a O'Neill e todas as grandes...
grande leilão daquele ano, né? Daquela década quase, enfim.
E ficou famoso por ter recebido ligações do Michael Jordan e do sei lá de mais quem. Ele adora futebol. Uhum. O sonho do Jordan era ser jogador de futebol.
O Júlio, vou além, porque eu já o entrevistei algumas vezes e ele me contou uma história que é impressionante. Ele chegou a ter um pré-contrato com o Arsenal, para o time de júniores do Arsenal, quando ele tinha 13, 14 anos, que ele chegou a conversar com o pai e falar: e aí, vou para que lado? O que você acha? Ele tinha, de fato, uma bifurcação esportiva na vida dele ali, naquele momento, né, que eu acho que todo jovem projeta os seus sonhos, né, de 13 para 14, 15 anos. Então, assim, ele foi um jogador, era zagueiro até, né, tirando proveito do seu porte, né, sua estatura elevada. Mas, enfim, era um cara que realmente tem... É bom pro jogo mesmo, o cara tem talento.
Quem sabe o futebol não perdeu um Van Dijk da vida, mas o surf ganhou o Jorginho.
É verdade. Que depois eu falei tanto do Iago, que é um virtuoso do estilo, mas é porque eu sou goofy, cara. Que se eu fosse régula, o Jordan tem o estilo mais bonito de todos do circuito, assim. Mas, enfim, já fomos para outro caminho. É, eu estava falando da devoção do que o Adriano mostrou naquela temporada que ele se hospedou na casa do Jamie, né? E do Jamie O'Brien. E eu acho que tanto o Guigui como o Iago trilham caminhos semelhantes, né, ao entenderem a importância de se ficar muito tempo em pipe, muito tempo no North Shore, e é impressionante, ali devotados àquele quarteirão ali, né, que é de Off the Wall até Rukai, porque ficam muito por ali mesmo, no máximo quando está pequeno... O Iago vai dar uns aéreos em Rock Point, ou, né, alguém vai se arriscar no IMEA quando está maior.
E o Jordan tardiamente foi fazer isso agora, né?
É, foi morar lá, né?
Foi morar lá e está dedicando boa parte do tempo dele ali para aquele trecho.
É, verdade.
É tardio, porque se ele tivesse feito isso com 22...
É, talvez a ida para São Clemente pudesse ter ido direto para o North Shore, né?
Exato. É. E ainda falando do North Shore, um último assunto que não é menos importante é o seguinte, o... Departamento de Parques e Recreações do Condado de Honolulu.
É Parks and Recreation, né?
Parks and Recreation.
Tinha uma série de comédia, né, recente que era Parks and Recreation, com a turma do Saturday Night Live.
Pois é, eles aprovaram uma resolução que meio que obriga todos os eventos no North Shore a ter categoria feminina. E isso inclui, obviamente... Eu não gosto de usar obviamente, porque obviamente é muito arrogante. Né? Quando você usa obviamente, você julga que todo mundo sabe o que você está falando.
E está chamando de idiota quem não sabe, de repente, né? Ou indiretamente, enfim.
Mas
como consequência, né?
Como consequência, teríamos um Pipe Master feminino, teríamos também um World Cup feminino e Rally Eva feminino, né?
É, a Tríplice Coroa feminina, né?
E aparentemente a WSL disse que não está pronta para fazer isso.
Uhum.
E isso joga uma pulga atrás da minha orelha, porque talvez esse tipo de saia justa tenha antecipado ou provocado a saída da Sophie também, porque ela foi responsável por uma grande conquista do surf feminino, das meninas no circuito mundial.
Na premiação, né?
Ao igualar a premiação, entre tantas outras coisas, porque eu acho que hoje a exposição do surf feminino é um dos grandes sucessos da WSL. Eles conseguiram, embora muito distante do desejado sucesso comercial, eu acho que pelo menos como produto estético ele está muito bem resolvido. A única coisa que eu sempre digo, sou chato em lembrar, é que eu acho que precisava se destacar do circuito profissional masculino.
Uhum.
Acho que a hora que se destacar e virar outra coisa, talvez seja mais bem sucedido. Não, um circuito feminino com outras etapas, de que não coincida com o circuito masculino, que não dispute atenção e que tenha os patrocinadores voltados para o mundo feminino, que tenha outra intenção por trás da história. Isso é uma coisa que eu insisto, sou chato com esse
Mas
negócio.
Eu acho que deve ser debatido isso internamente, porque eles sabem do poder do mercado de... Né? Os produtos femininos, às vezes, são outras empresas até, né?
Mas acho que
eles flertaram com isso, né? Com o patrocínio lá do evento de Maui e tal, mas enfim.
Mas não acreditam nisso como produto, porque todas as vezes que eles projetam as mudanças, eu nunca vi em nenhum lugar que o circuito feminino...
desassociado do masculino, né?
Teria outras etapas, em outras datas, não sei.
O Maui era um ponto fora da curva sempre, né?
De repente, usar até o surf feminino para fazer um protótipo do que seria o ideal do masculino.
Uhum.
Eles sempre sonharam com menos surfistas e com um circuito muito mais enxuto.
Uhum.
Talvez em menos tempo ou com menos etapas, podendo aumentar a premiação e fazendo lugares mais idílicos, né? Enfim.
Eu acho que em relação à não realização desse projeto de ter uma Tríplice Coroa em 2020, eu acho que pode estar em questão também o fato dessa batida de martelo do poder público de Oahu ter acontecido depois de já estar o calendário de 2020 confirmado, né? Então, assim, talvez exista um problema logístico, mas é uma conquista e tanto para o surf feminino. E eu sempre me lembro da bateria especial que eu assisti lá no Pipe Masters, entre elas. Ficou claro que nem todas estavam preparadas para aquela situação, mas a Carissa, porra, deu um espetáculo incrível, cara. Assim, impressionante. Justamente ela, que agora também surpreendeu boa parte da comunidade internacional, confirmando que vai tirar um ano sabático em 2020. Inclusive, outro dia eu até ouvi o podcast do David Proden, que é o diretor de mídia da WSL, com a Carissa, e teve muita gente pensando que ela estaria parando esse ano de competir para ter filho e tal. Ela não confirmou essa intenção e falou que, de fato, o projeto competitivo dela para 2020 é tentar conquistar a medalha de ouro em Tóquio, mas que ela estava dando um tempo do circuito até para... com o desejo de voltar em breve com mais fome. Né? De repente ela se viu ali questionando um pouco o apetite, a vontade de estar ali naquele momento, cumprindo aquele cronograma, enfim, estando presente em todas as etapas, conquistou o quarto título e se viu aí no direito. Todas elas têm, mas ela agora, né, tem um status ainda mais elevado e resolveu dar um tempo, curtir o marido, curtir os projetos dela lá, que ela tem um projeto social também de fomentar o surf para a nova geração, não só no Havaí, mas também meninas de comunidades carentes pelo mundo afora. Ela está ajudando umas meninas, está fazendo intercâmbio cultural, levando umas meninas para o Havaí para treinar com ela. Então, assim, está respirando outros ares, enfim, buscando outras referências de vida, né? Bacana.
E a Carissa é uma personagem do mundo do surf profissional que eu também acho que, por ela ser muito discreta, o pessoal não repara em todos os atributos que ela tem para além do surf.
Uhum.
Eu me lembro quando ela era muito novinha, acho que tinha 18 ou 17 anos, a gente estava fazendo uma transmissão no US Open, foi logo em seguida de um campeonato no Brasil. E as meninas que vieram para o Brasil, todas foram fazer aula de samba, e todas eram patrocinadas pela nova marca da Nike, 6.0, e tal. E eu perguntei para ela se ela gostava e tal. Ela falou, pô, eu danço muito bem. Eu não sei porque não me chamaram para o negócio e tal, porque foi a Lana Blanche, e Laura Enneba, mas um monte de... Nem me lembro mais quem é que estava no meio da conversa. Mas todas elas foram fazer aula de dança. Aparentemente, a Carissa estava mais interessada em ganhar o campeonato. Mas a gente viu, mais de uma vez, ela cantando, e ela canta muito bem. Ela tem uma voz... Acho que ela podia...
Podia enveredar por esse caminho. Tem uma voz suave, né?
Tem gente...
E marcante ao mesmo tempo.
Tem gente no meio do surf que já tem disco lançado que não tem metade da voz dela.
Exatamente.
Enfim, a WSL soltou um comunicado, um press release, dizendo, voltando aos eventos femininos no Havaí, dizendo que não estão preparados nem para 2020, nem para 2021, e que se houver alguma mudança, só depois de 2022. Então, não acredito, não é uma obrigação, mas é uma recomendação. Uma das postulantes desse projeto é a Beth Depólito, que era ex-surfista profissional, competia, tinha até o apelido de Banzai Beth, porque ela gostava de onda, sempre gostou de onda grande, pegava sunset grande. E, enfim, a gente precisa chamar uma menina para vir falar mais de surf feminino e do momento atual do surf feminino, e mais ainda, por que o Brasil não consegue se impor como nação líder no surf feminino de prancha pequena, porque no de prancha grande a Chloé marcou bem o terreno e está sempre no pódio e disputando todos os títulos. Mas na pranchinha, desde a Silvana, não aparece ninguém. Mesmo ela está na Hinkel, filha do Caixote, nosso grande e querido amigo lá da guarda. Ela ainda não conseguiu o espaço dela e ela fica como coadjuvante ainda da Silvana. E a Silvana já está bastante tempo, já era necessário que houvessem outras meninas.
Não, está ensaiando sua aposentadoria, porque ela está fora da elite essa temporada, vai competir em Tóquio, e ela já aventou a possibilidade de pendurar lá e cair no final do ano, dependendo dos projetos, né, que foram ofertados a ela. Então, assim, existe um gap, né, um hiato muito grande de idade entre elas, né, e ninguém conseguiu preencher essa lacuna. As meninas com 20 e pouquinhos, né, tem a Gilvanilta, que eu acho que foi morar na Austrália, tem a menina que eu
surfa muito,
a Júlia Santos, se não me engano, que eu comecei a acompanhar recentemente no Instagram também, tem capacidade técnica para chegar junto, tem um surf bonito, ágil, né, contemporâneo, enfim, eu acho que está faltando oportunidade, né? Essa história a grita toda em torno de um calendário de eventos nacional, eu acho um pouco utópico a galera imaginar algo parecido com o que já aconteceu, né, na era super surf, né? Porque o surf nacional sempre caminhou com solidez quando o Brasil economicamente estava pujante, né? Então, assim, no momento, acho pouco provável que exista investimento para voltar com um circuito nacional forte para profissionais, mas a gente deveria ter um circuito de base que pelo menos desse um pouco desse espaço para a galera mais nova, né, treinar, surfar ondas diferentes, se colocar à prova, né? Porque no mundo inteiro não existem projetos atuais, né, contemporâneos de sucesso de circuitos nacionais, né? Então imagino que porque o Brasil ia ser diferente só por conta, só é fogo, né, por conta desse protagonismo atual, mesmo sendo um país de terceiro mundo. Então acho que é um pouco sonho a gente voltar a ter um calendário tão forte de eventos profissionais de alto calibre, mas eu acho que circuito para, né, circuito de base e circuito feminino, a gente tinha que encontrar esse caminho, porque é muito importante.
Bom, chegando ao final do boia número 37, está na hora, né?
Bateu uma horinha ali.
É o tempo bom, né?
Já pode ser considerado uma longa-metragem, né? No circuito de cinema.
Não, 70 minutos.
70? Só 70. Então tá quase.
Falta mais 10. A gente pode chegar lá. Eu queria recomendar muito o...
Pronto, falei de cinema sem querer, hein?
O longa-metragem, o documentário, é um fake doc, né? Que o nosso grande amigo e irmão, Pepe César, fez sobre outro amigo e irmão, que é o Rick Werneck, que chama Bill, Sal e Som. E é uma... Bill com B, I, Y. Y, W, desculpa, falando besteira. E é a autobiografia do fotógrafo Rick Werneck. E é uma história, como o Pepe gosta de fábulas, é mais uma fábula, igual a fábula do Fábio Fabuloso. É mais uma fábula do Pepe, que já fez fábulas da vida do Manuel de Barro, do Fábio Gouveia, agora fez do Rick Werneck. E vocês podem assistir no canal Curta, é só procurar os horários. Eu sei que sábado tem uma exibição. E, bom, antes de terminar, falar sobre... Faltou alguma coisa, Bruno?
Nas minhas anotações aqui não, mas você tinha uma mais extensa aí, né? Falamos dos aniversariantes. Eu queria falar que eu não consegui na pré-estreia do tanto amigo num projeto só, porra, muito legal ver os dois, cada um à sua maneira, né, encantando com sua arte, Pepe com a sua narrativa e o Rick com a sua trajetória de vida, né, que é muito bonita, muito rica. E eu não consegui ir lá na pré-estreia, que choveu pra caramba no Rio no dia, mas já assisti no canal Curta, e realmente é incrível a história do Rick. E a relação dele com o surf, com a fotografia, né? Eu costumo dizer que a gente tem tantas maneiras de surfar, e uma delas é com olhar, e o Rick faz isso como poucos, né? Ele surfa com olhar, surfa com suas câmeras, com seus equipamentos, e realmente nos representa aí com muita beleza, com magia. E os dois fazem arte com suas plataformas.
E aí, só para falar um pouquinho mais do Rick, é o fotógrafo Rick Werneck, mas vocês vão conhecer todas as outras facetas que o Rick tem, que nunca foi só um fotógrafo.
Designer, músico, né?
Designer, músico e um artista multifacetado.
Cidadão do mundo, cara, né?
Um cara que ama viajar, que ama sua família e que... Ele fez o design de um dos símbolos, acho que mais... enigmáticos dos anos 80 do surf brasileiro, que foi da Cristal Grafite. Ele era um dos sócios, que é aquele contorcido. E mais um monte de coisa fez da HD, quando eles fizeram uma reforma da marca.
Foi gerente de produto da Hadley também.
Muitos anos, gerente de marcas da Hadley. Enfim, e faz música, filma, edita. Bate o escanteio, cabeceia, defende a bola, faz de tudo.
Eu não sei se ainda tem, tinha uma bateria no meio da sala da casa dele.
Eu não sei o que não tem no meio da sala da casa dele, tem tudo lá no meio da sala dele. E tem muito amor também naquela família lá, do cacete.
Tiradaço.
Bom, para terminar, e já que a gente começou com Gil Scott Heron, eu vou terminar com um disco que foi relançado agora, um disco ao vivo do Brian Ferry, que foi gravado no Royal Albert Hall em 1974. Em 1974, o Brian Ferry já tinha uma bandinha que se chama Roxy Music, opa, que tinha uma turma da pesada, Brian Eno.
Só mago.
Era uma turma da pesada. Eu adoro Roxy Music, gosto muito do Brian Ferry, e a música que ele que abre o disco é a música que a gente vai ouvir agora. Não é a música dele, porque o Brian Ferry ele é muito mais um intérprete do que um compositor, apesar de ser um grande compositor, mas ele é um intérprete extraordinário. E a música é Sympathy for the Devil, daqueles nossos velhos conhecidos.
Os Pedras Rolantes.
Os Rolling Stones. Então, esse foi o Boia número 37. Eu, Júlio Adler, ao lado do Bruno Bocaiúva, aqui de Ipanema, nos despedimos. Lembramos a vocês que é muito importante que vocês nos ajudem a divulgar o Boia, e nada melhor do que você compartilhar com as pessoas que você gosta, ou que você não gosta também, porque uma hora ninguém aguenta. Compartilhem o Boia nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja. E muito obrigado pela audiência e até a próxima. Fiquem com Brian Ferry e Sympathy for the Devil.
Valeu, galera.
While you're king.